CBN Campinas.
Voltamos com o CBN Campinas desta quarta-feira. E a incidência da Covid-19 em municípios pequenos preocupa, né, gestores. Se a gente for aqui colocar o estudo da Fiocruz referente ao último mês, ele demonstrou que uma tendência de aumento de casos em cidades com até 20 mil habitantes. Segundo o levantamento, em duas semanas, registrado aí um aumento de 50% em casos da doença. E a pesquisa da Fiocruz foi realizada com dados do IBGE, entre outras coisas, concluiu que 44% das cidades com população entre 20 mil e 50 mil habitantes já registraram casos de Covid-19. Entre municípios com população entre 10 mil e 20 mil pessoas, o percentual é de 22%. Já em cidades com até 10 mil habitantes, 9%, né, tiveram casos de coronavírus. Isso é uma pesquisa que vale para o país todo. Mas vamos colocar aqui também em voga situações que a gente está percebendo aqui na nossa região. Por exemplo, Serra Negra, que tinha liberado até para restaurantes e bares, né, extrapolando os limites da própria fase 2, né, a fase laranja, determinada lá pelo governo do estado. Restaurantes e bares, vocês sabem muito bem, não entram nesta fase, apenas na fase amarela, na fase 3. A situação de Olambra, Expo Flora, não vai acontecer esse ano. E Olambra, que vai ter um impacto financeiro grande. Uma cidade que a gente pode colocar nesse mesmo patamar aqui que foi aferido pela Fiocruz, mas que, quando a gente compara com as outras cidades aqui da região metropolitana, é até uma cidade um pouco menor. Mas é a cidade de Valinhos, que ontem fechou o seu comércio. E isso tudo traz um impacto, porque desde o começo, quando se discutia o plano São Paulo, se falava... O estado de São Paulo e as cidades também do interior estão numa ascendência de casos. E o comércio vai reabrir. Nós estamos em contato neste momento com um economista da Faculdade de Economia da PUC Campinas, professor Paulo Oliveira. Muito bom dia, professor Paulo.
Bom dia.
Professor Paulo Oliveira, a gente vem discutindo essa reabertura das atividades econômicas desde o final do mês passado. E, infelizmente, os números vêm trazendo, né, uma realidade muito, muito complicada. Foi o momento realmente de abrir a atividade econômica?
Olha, é bastante complicado, porque essa abertura ela vem num time, né, que onde os casos e o número de mortes já estavam crescendo. Então, pelo menos por esse indicador, é bastante complicado dizer que tínhamos condições de abrir as atividades do comércio, algumas outras atividades, aí, incluindo a segmentação das atividades econômicas pela quarentena inteligente do Estado. Então, o estudo do Estado, que permitiu esse decreto, estava muito baseado em questões como o número de leitos disponíveis e outros indicadores, né, que de alguma forma sinalizavam a possibilidade dessa abertura. Mas já vemos, como você ressaltou, algumas inversões desses decretos, porque os municípios menores, sobretudo, não vão ter condições de sistema de saúde desses municípios, não terá condições de suportar um aumento expressivo de casos de morte, como temos visto aí nos últimos dados, né?
E, professor, e o resultado desse abre e fecha, né? Porque a gente citou aqui alguns municípios da nossa região, Valinhos ontem fechando por conta própria até o comércio, as atividades econômicas, mas quando a gente cita o governo do estado, na semana passada, ele ordenou o fechamento, por exemplo, da região de Ribeirão Preto, a região de Barretos também, e saindo da fase 3, onde eles estavam colocados, para uma fase vermelha, a pior das fases. Isso tem um impacto muito grande também, né, para toda a atividade econômica.
Certamente. Nós aqui no Observatório já temos acompanhado alguns números desse trimestre, agora no início do segundo trimestre, e realmente a situação econômica, como esperado, tem sido bastante afetada, né, tanto as atividades industriais quanto as atividades de comércio, mas tem um ponto interessante. Que a partir dos decretos de abertura que foram implementados a partir do dia 1º, na região, por exemplo, Campinas e Cosmópolis atrasaram um pouco e passaram os decretos na semana do dia 8, por precaução. Mas o ponto é, nós temos visto, acompanhado um pouco também os isolamentos, e a gente não tem uma queda considerável no índice de isolamento a partir dos decretos de abertura. Então, tem mais coisas aí que estão se consolidando, como o não retorno imediato dos consumidores ao comércio, né? O que coloca um pouco em xeque, inclusive, coloca em xeque a questão do quão incentivo é passar esse decreto para ajudar, de alguma forma, ou salvar, né, ou atender demandas que venham do pessoal do comércio. Porque as pessoas não voltam imediatamente a consumir. Né? A população tem medo de ir aos estabelecimentos comerciais. Você tem, de novo, questões aí do novo normal, como tem se colocado, que parecem ter vindo para um tempo um pouco maior do que se esperava em relação ao fim da pandemia. Né? Então, estamos vendo que as pessoas, embora o comércio esteja aberto, muitas pessoas ou estão consumindo próximo das suas casas, e isso não está captando o efeito, os grandes isolamentos não estão captando o efeito, ou os consumidores, de fato, vão continuar utilizando canais de distribuição alternativos como e-commerce, né? Foi um dos canais que mais teve crescimento das vendas nesse período de pandemia. Então, eu preciso pensar, né, qual é a efetividade, se isso realmente dá um alívio para os impactos econômicos e um pouco limite, né, porque se a gente não fizer essa abertura de maneira segura, né, de maneira coordenada entre os municípios, que parte dos problemas surge também da não coordenação entre municípios polos, né, que são municípios que atraem grande quantidade de consumidores e que pela própria dinâmica de funcionamento desses territórios, também há um movimento de pessoas que vão ao trabalho, né, todos os dias, os entornos dos seus municípios. Ou a gente coordena isso e faz de forma, de fato, inteligente, como se coloca no título, né, do nome que pegou, do planejamento estratégico do Estado, ou a gente vai ficar nesse abre e fecha em tempos muito curtos. Né? A gente já tem visto no mundo que isso vai acontecer de alguma forma, mas é muito ruim você ter que abrir numa semana e fechar na outra. Né? Isso demonstra, de fato, alguma falta de planejamento, alguma falta de previsão como que os casos poderão evoluir.
E, professor, o senhor falou sobre uma falta de coordenação das cidades com também as cidades polo. Vou pegar aqui um exemplo que me apareceu agora aqui na cabeça dessa falta de coordenação, não sei se o senhor concorda, mas com aquela antecipação que foi feita em Campinas dos feriados, e a gente percebe pelos números, né, de isolamento que para aquele feriado fake, né, não surtiu efeito para questões de isolamento social. E como apenas Campinas, na semana passada, não era um feriado, e nas outras sim, aquilo não faz com que outras pessoas que são de cidades vizinhas venham para Campinas, já que o comércio está aberto?
Certamente. Isso é um ponto que nós temos colocado no observatório, que a falta de coordenação, além de obrigar as pessoas que moram em outros municípios se movimentarem, né, virem até Campinas para trabalhar, você também tem esse efeito, essa externalidade, esse efeito adverso no padrão de consumo. Por quê? Você cria uma concorrência entre os municípios. Né? As pessoas, algumas pessoas que só estão em casa porque o decreto está funcionando, então vão até as lojas, vão até os estabelecimentos físicos. Quando o decreto cai, essas pessoas agora podem entrar nesse estabelecimento. E você acaba criando uma concorrência no território, porque se um município tem medidas menos restritivas de acesso, tem menos fiscalização, as pessoas passam a começar a migrar baseado nessa lógica. Né? Eu não vou consumir Campinas, mas eu vou consumir o Sumaré, vou consumir Hortolândia. Porque lá é mais fácil, lá eu posso entrar numa loja, lá não tem fiscalização, lá eu posso entrar na máquina, você acaba criando esse raciocínio, né, perverso, você acaba criando, se não há coordenação, você cria, inclusive, esse padrão de concorrência entre os municípios. Isso do ponto de vista, pode ser um grande prejuízo do ponto de vista econômico, né, porque estamos falando de concorrência, mas sem sombras de dúvidas, um fator que prejudica bastante o controle da pandemia. Em termos de número de crescimento da taxa de morte e de contágio.
E até quando a gente trouxe aqui as avaliações sobre a situação de Valinhos, né, com esse fechamento que foi feito ontem, mais uma vez, do comércio lá na cidade, a reclamação é mais ou menos essa: vai fechar aqui, mas o pessoal deve então seguir para Campinas, cidade vizinha, ou buscar lá a cidade de Vinhedo, e vai ter uma movimentação que pode até ajudar na proliferação do coronavírus.
Certamente. E aí tem um destaque importante na reportagem que você estava citando, que é a externalidade negativa do sistema de saúde. Né? Você sobrecarrega o sistema de saúde de cidades com menos estrutura. Não é bem o caso da RMC, porque o sistema de saúde aqui é relativamente bem dividido entre os municípios que compõem a RMC. Mas você tem situações no interior do estado que podem ser bastante complicadas. E aí, um município que não tem condição de atender um paciente grave vai enviar esse paciente para os grandes polos, né? Vai referenciar esse paciente para os principais municípios dos departamentos regionais de saúde. E o recorte do Estado, ele não considera essa interação econômica. A gente, quando faz o recorte do Departamento Regional de Saúde de Campinas, a gente tem 41 municípios. Para você ter uma ideia, um exemplo extremo, mas Engenheiro Coelho está no Departamento Regional de Saúde de Piracicaba. Mas ele está na RMC. Está na RMC à toa. Está na RMC porque há conexões econômicas entre os municípios caracterizados como região metropolitana que são consideradas. Né? Então, o recorte, se eu estou dizendo que o recorte do Departamento Regional de Saúde não considera essa interação econômica dos polos em territórios menores. Jundiaí está na nossa DRE. Né? Jundiaí é um outro polo. E é um polo bastante conectado com São Paulo. Então, deveria ter um filtro, uma perspectiva em cima dessa decisão que obrigasse os municípios que estão mais integrados economicamente a tentarem para estabelecer de forma sincronizada, de forma coordenada, os seus decretos. Inclusive os decretos de restrição. Isso também, a princípio, não há nenhum enforcement para que isso seja feito de forma coordenada. Então, não é só abrir, mas como vai se calibrar, quais são os protocolos sanitários que vão ser implementados, isso tudo precisaria ser discutido em conjunto.
Professor Paulo Oliveira, que é economista da Faculdade de Economia da PUC Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender novamente aqui a CBN.
Eu te agradeço. Bom dia.
Tenha um bom dia.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.